Parcelas de R$990 ou até 120 dias para começar a pagar. É só na Super Semana das SUVs da Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Fone Watts 47-3251-6000.
Entretenimento e informação na medida certa. Programa da Hora.
Muito bem, senhoras e senhores, já estamos de volta, programação Diplomata, hoje dia 12 de março, olha só, dia 12 de março, e neste momento nós estamos tendo aqui a satisfação de receber no estúdio da Diplomata FM, na pauta de Jaison Lorenzetti, a bibliotecária e escritora Suzana Mafra. É o assunto de hoje, dia do bibliotecário, a importância da leitura, olha só, a importância da leitura. Suzana, antes de mais nada, quero lhe desejar um bom dia. Seja bem-vinda aqui no estúdio da Diplomata, no programa da Hora.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar com vocês e poder falar um pouquinho, né, aos brusquenses dessa profissão que é tão bonita, que é a profissão do bibliotecário, né? Hoje também já aproveito e parabenizo todos os bibliotecários. Somos aproximadamente 8 bibliotecários na cidade de Brusque hoje, e bibliotecários de formação.
Muito bem, Suzana, a questão do conhecimento, do vocabulário, e eu gosto de acrescentar também sempre a questão da fala, né? A leitura, ela está intimamente ligada à sua comunicação. Pessoas mais articuladas, pessoas com mais fundamentos, com certeza acabam demonstrando a sua intimidade com os livros. Eu sou da época do livro, hoje é tudo digital, né? Mas eu adoro o cheiro de livro, de biblioteca. Eu ia para a biblioteca quando fazia a faculdade e muitas vezes saía até do meu setor. Eu ia para outros setores, descobrir outras leituras, a história da viagem, né? A importância da leitura. Então, é importante nos dias de hoje, até para o desenvolvimento de textos e redações e tudo mais, tu conseguir até estruturar, né? O começo, o meio e fim, sair muitas vezes das frases feitas e principalmente você desenvolver também os seus pensamentos, e a leitura tem tudo a ver com isso, né?
Ah, com certeza, acho que a leitura é o que a civilização tem de melhor, com certeza. A leitura, principalmente assim, de ficção, de um romance ou de poesia, ela vai trazer, é como se a gente vivesse mais vidas, né? Ela vai trazer todo um outro universo para a pessoa. E com certeza ela vai aprimorar o pensamento do leitor, né? Ela vai mexer com sinapses, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho a alguém, ou se um pai quiser dar um bom conselho ao seu filho, ele vai dizer: ai, meu filho, leia, né? Se ele tiver um dinheirinho, ele vai querer dar um presente legal pro filho, pode dar diversos presentes, mas não esqueça de dar um bom livro. Eu acho que é um dos melhores presentes que ele vai poder deixar pro seu filho, com certeza, né? A leitura e a cultura.
Suzana, muito obrigado, muito grato novamente aqui pela presença na Diplomata, você que é sempre ouvinte assídua também da nossa programação, e inclusive você estava falando sobre esse impacto que a pandemia trouxe aí para o ramo também, a atividade do bibliotecário, e essa companhia que a gente tem em relação à rádio, né? Você comentou sobre isso e foi muito bacana. Mas eu queria aproveitar, Suzana, para a gente falar sobre o dia do bibliotecário e entender a profissão. Como é que você, enfim, chegou a esse momento? O que que é um bibliotecário e como você descobriu que deveria seguir nesse caminho?
Ai, Jaison, fizesse uma pergunta assim, a gente nem combinou a pauta,
a
né?
Gente tá,
a gente
só começando.
Não combinou, E essa, assim, eu nunca contei a minha história. Acho que poucas pessoas sabem como eu cheguei, porque, a não ser, né, da minha família, porque eu fiz essa faculdade. Eu trabalhava na Schlesser, e na Schlesser, eu tinha entre 15 e 18 anos, e na Schlesser tinha uma biblioteca. mas uma biblioteca empresarial, assim, que tinha sido da família, né, do Schlesser. E eu trabalhava lá, eu entrei na confecção mesmo, né, com 14 anos a minha mãe me obrigou, né, a ter um trabalho, porque a gente, eu sou de uma família humilde. E aí lá eu fiz um concurso e fui pro escritório, e aí eu tinha esse acesso, né, durante o almoço, às vezes a gente, um tempo que sobrava, né, do nosso tempo do almoço, a gente ia nessa biblioteca da empresa. E aí, assim, eu fiquei mais um tempo nessa, na Schlesser, e quando eu saí, eu pensei, nossa, eu acho que eu ia gostar muito de trabalhar em biblioteca. Foi, assim, algo que passou pela minha cabeça. Aí eu fiquei sabendo que a gente tinha uma prima, temos ainda, que é a Silvia Cardeal, que tinha formação em biblioteconomia na UFSC. E aí eu prestei vestibular, né, para biblioteconomia na UFSC, e tive a felicidade de passar. Então é isso. Aí como que eu volto a Brusque, né? Que é a minha cidade, eu amo a cidade de Brusque, eu tenho paixão por Brusque, assim. Eu estou aqui na Rádio Diplomata nesse momento, olhando uma janela com prédios e muito verde. Então, Brusque é uma cidade linda, né? Brusque é uma cidade que tem um povo, assim, que eu amo, um povo amado. As pessoas vêm aqui para Brusque e ficam aqui, porque é uma cidade, eu gosto muito de Brusque, depois ainda, além disso, é perto de tudo, né? Mas continuando ali no meu fio, né? Não vou perder o fio. Bom, aí eu acabei, trabalhei um tempo lá, uhum, em Florianópolis, aí a empresa que eu trabalhava fechou, né? Eu volto para cá, e nessa época eu fiquei estudando para diversos concursos públicos, porque também tinha a questão de ganhar o suficiente, de ganhar bem. Aí eu fiquei estudando para diversos concursos e surgiu da Prefeitura de Brusque. Vejam como é importante, né, o concurso público, né? E aí eu tive a sorte de passar nesse concurso, uhum, né? E eu acho que eu fui a primeira bibliotecária de formação, né, da Prefeitura de Brusque, né? Eu acho, não, eu tenho certeza. Né? E lá se vão 22 anos, né? Essa semana, dia 15, hoje é dia 12, dia 15, faz 23 anos, né, que eu estou atuando aqui com muita, ainda com muita vontade e com toda uma história, né? Porque as coisas mudaram, né? Da época, por exemplo, quando eu fazia faculdade, o computador estava chegando, né? A biblioteca da UFSC tinha uma sala enorme só para armazenar aquelas máquinas, né? Hoje a gente tem tudo no smartphone.
Na mão, praticamente.
Né? Então é isso, né? Aí eu passei no concurso e aí fiquei porque me apaixonei. Eu sou apaixonada pelo papel da biblioteca pública, né? Que a biblioteca pública, ela tem um papel social, né? Ela tem esse papel de realmente levar informação para o leitor, disponibilizar bons livros, democratizar o acesso à informação. E a Biblioteca Pública de Brusque realmente, assim, cumpre na medida do possível, né? E dentro dos investimentos que a gente consegue, ela tem uma atuação que eu considero bem bacana.
Hoje o foco da pesquisa na biblioteca, o uso de quem passa por lá, ele está mais voltado para a literatura ou para a leitura, no caso, casual, para ler em casa, para ter um bom livro, ou mais em estudos, trabalhos, a parte profissional? Quem é que frequenta hoje a Biblioteca Pública de Brusque?
Eu só, assim, esse hoje teu, eu vou ter que dizer que a gente tá, por conta da pandemia.
Ah, não, sim.
A gente está com atendimento somente com agendamento, depois eu vou falar
hoje,
especificamente como
os
tá.
Últimos,
mas eu vou,
5 anos.
Isso, eu vou usar o hoje como, digamos assim, hoje, mas hoje antes da pandemia,
claro,
tá?
Claro.
Como nós estávamos, né? A gente tem uma média na biblioteca de 100 atendimentos dia. Né? Uma média, eu digo porque, né? Que é bastante, não, na verdade de 100 empréstimos dias, que vai de 50 a 100. Empréstimo, sem empréstimo de livros. Então já dá para ver que é bastante coisa, né? A biblioteca, ela também atuava com, a gente disponibilizava alguns computadores para as pessoas poderem acessar, né? Pessoas que não têm, às vezes, nem um smartphone ou que tivessem vontade mesmo de ficar nos. Então, são 4 equipamentos disponíveis, mais a Wi-Fi disponível.
Então, para acessar o arquivo da biblioteca ou a rede em si?
Não, para acessar o que quisesse.
Certo.
O que quisesse.
Para uso mesmo.
É, o da biblioteca, o nosso arquivo, ele pode acessar de casa, né? A gente certo. Já está disponível nas páginas, né? Que nós temos. A biblioteca tem rede social, né? Ela tem Facebook, tem Instagram, mas ali mesmo, o que tu me perguntou foi da movimentação em loco, né?
Quem é que usa hoje essa biblioteca?
Eu acho assim tão interessante, porque volta e meia alguém diz, ai, vai gente lá, né? Até tem uma estagiária que chegou, né? Ela disse que lá no RH eles falaram assim, ai, tu vai lá na biblioteca, ela vai ser bem sossegado, tu vai gostar. Existe um certo sossego, que é aquele sossego da cultura, né? Que é aquele sossego da gente não poder ter um volume, né? Todo mundo falar ao mesmo tempo tal. Mas é super movimentado, né? Tipo assim, a gente poderia ampliar o tamanho da biblioteca, que com certeza ia continuar, né, com todos os espaços ocupados, porque a gente tem realmente um público muito bom. E aí, que público é esse? Aí eu vou especificar um pouquinho aqui melhor, né? Então, a gente tem todas as idades, tá? Todas as idades, digamos assim, ali, como vocês sabem, né, o local é muito feliz, onde a nossa biblioteca está, que é bem em frente ao terminal de ônibus, né? E na Praça da Cidadania.
Né?
É um local de
acessibilidade.
De muito fácil acesso. Então a gente tem desde, né, famílias que vão ali com os filhos, estudantes, né? Estudantes de ensino fundamental, estudantes que vão realmente ali para estudar, né? E pessoas, por exemplo, que trabalham no centro e vão ali para desenvolver algum estudo, ou ler, ou ficar num ambiente climatizado, né? Que,
sim.
Que a gente sabe que isso acontece.
Tem uma hora de relaxamento, lendo, alguma
isso,
coisa assim, né?
Isso, a gente tem duas alas, né? Que é o acervo geral, e aí temos uma ala específica que a gente chama de infanto-juvenil, né? São dois ambientes que são distanciados um do outro. Então, assim, a gente tem desde aquela senhora que vem lá do bairro pegar livros, e aí a gente libera dois. Ai, dois é pouco, libera quatro. Libera. E que dá conta de ler, que ama ler. Aí que fica pedindo, ai, esse autor, eu gosto muito desse autor, tem que ter mais.
Vocês devem criar uma relação com muita gente que passa por ali, porque as pessoas passam anos visitando a biblioteca e fazendo leitura, né?
É assim, as pessoas não fazem ideia de como a biblioteca é importante, né? Da importância desse trabalho que a gente faz. Então, nesse momento, eu até aproveito, tá? Para dar o parabéns para toda a nossa equipe ali da Biblioteca Pública, porque temos nós bibliotecários de formação, mas temos essas pessoas que sempre estão conosco ali, né? Nós temos a estagiária, a Carol, que hoje está ali com a gente, nós temos a Angelita, que é uma assessora que está com a gente, né? E os bibliotecários, meus colegas, são o Kleber e a Kátia, né, que estão comigo. E nós temos também a Luciane, né, que super colabora com a gente, atuando ali também, ajudando em tudo. Assim, é uma equipe que trabalha bastante para dar conta de tudo que a gente, de toda a nossa demanda. Assim, temos uma equipe bem enxuta para dar conta de bastante serviço, tá?
Muito bem, hoje, dia 12 de março, estamos recebendo aqui no estúdio da Diplomata FM, você que está ligando o rádio agora, a bibliotecária Suzana Mafra. Hoje é o dia do bibliotecário, olha só, né? Eu lembro lá nos idos anos 80, a Castro Alves, Machado de Assis, quem mais? Monteiro Lobato, foram os nossos primeiros contatos com a leitura, né? Mas nós sabemos que nós temos Drummond, nós temos Graciliano Ramos, nós temos Cecília Meirelles, nós temos grandes nomes, grandes escritores brasileiros, e isso é muito importante, inclusive na formação e principalmente na formação intelectual. Seguinte, nós vamos dar um tempinho, nós já voltamos com a Suzana Mafra, nossa convidada, na pauta de hoje aqui do Programa da Hora com Jaison Lorenzetti, estamos também com Cleito Coutinho. Segura um pouquinho.
Yeah! Que legal lembrar de você. Ó, preciso falar uma parada aí, ó. Numa noite linda, noite muito bela, pura adrenalina, olha o som que eu fiz pra ela. Pode ter defeito, mas é a verdade. Canto sentimento aqui no peito, uma vontade de te ver, de
tocar teu corpo, te abraçar e descobrir todo o amor que existe em mim. Mas eu não tomo coragem de ir até você. Tô nessa ansiedade, não consigo mais conter. Vou revelar que eu viajei no seu sorriso, seu olhar, o bastante pra me despertar esse desejo de te dar um beijo, de te namorar. Vou revelar que eu viajei no teu sorriso, seu olhar, o bastante pra me despertar esse desejo de te dar um beijo, de te namorar, de te namorar, de te namorar.
Numa noite linda, uma noite muito bela, pura adrenalina, olha o som que eu fiz pra ela. Pode ter defeito, mas é a verdade. Tanto sentimento que no peito, uma vontade de te ver, de tocar teu corpo, te abraçar e descobrir todo o amor que existe em mim. Mas eu não tomo coragem de ir até você. Tô nessa ansiedade, não consigo mais conter. Vou revelar que eu viajei no teu sorriso, seu olhar.
E atualidades em um programa da hora. Programa da hora. Ofertas da semana Águas Claras Materiais de Construção. Tinta Coral, rende muito. Balde 20 litros por apenas R$225,90. Cimento 50 quilos a partir de R$25,99. Águas Claras, aqui é mais barato sempre. Ligue 3351-8802.
Márcio, é o mesmo tênis na Lemos Calçados. Tênis adulto a partir de R$39,99. Tênis infantil a partir de R$29,99. E tem mais, os últimos lançamentos em Nike, Adidas, Olímpicos, All Star, com preços e prazos que só a Lemos tem. Tênis é
nas horas Lemos.
Do ar condicionado à instalação, refrigeração Bastiani é a solução. As melhores marcas com preços imbatíveis em ar condicionado split. Refrigeração Bastiani, há mais de 35 anos climatizando ambientes de Brusque região. Ligue 32520931.
Farmácias Angelone, o importante é estar bem. E a temperatura?
Temperatura em Brusque 27 graus.
O mundo dos negócios é cheio de possibilidades. Por isso, ao pensar em investir em imóveis, é fundamental se conectar com as pessoas certas. A Nexo Investimentos vai conectar você às melhores oportunidades do mercado imobiliário, abrindo seu caminho em direção a grandes negócios. Venha se conectar com a gente e descobrir o melhor jeito de investir no mercado imobiliário. Acesse nexoinvestimentos.com.br e conheça o nosso time.
No posto Avan, sua parada fica muito melhor. Você abastece com combustível de qualidade e parcela em duas vezes no cartão Avan. Tem sempre um lanche fresquinho e delicioso. O posto Avan tem uma conveniência completa com tudo que você precisa para pegar a estrada. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se quiser deixar seu caminho ainda melhor, já sabe, faz uma parada aqui. Posto Avan, durante 24 horas, um ambiente completo para você.
Mães e papais, a Fipe Baby Feira do Bebê terá uma nova data, de 7 a 11 de abril na Fipe, a Feira da Moda em Brusque. Programe-se de 7 a 11 de abril. Fipe Baby, a Feira do Bebê.
Março é o mês delas. E para homenagear todas as mulheres, a Mega Motos dá 20% de desconto na primeira parcela do Consórcio Nacional Honda. Somente este mês. Mulher que curte moto, dá asas à sua liberdade. WhatsApp Mega Motos, 98905-1877. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
E Entretenimento e informação na medida certa. Programa da Hora.
Oferecimento Barney Garden Center, Floricultura e Jardinagem. Acesse o Facebook e Instagram, @ Barney Garden Center.
Muito bem, senhoras e senhores, já estamos de volta à programação Diplomata FM. Hoje, dia 12 de março, dia do bibliotecário. E nós estamos recebendo aqui a bibliotecária brusquense, Suzana Mafra, também comenta na nossa participação no programa hoje sobre o trabalho da Biblioteca Pública Ari Cabral. Suzana Mafra é autora de livros Borboletas, poemas curtos que voam, pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e E50, Crônicas Escolhidas, dirigidas aqui para o público infantil. Agora, o detalhe da Suzana Mafra é o seguinte: eu puxei aqui, viu, Suzana, algumas informações. Suzana é premiadíssima, é uma pessoa extremamente dedicada, o que se percebe, o que se verifica aqui, canceriana, né? Nasceu ali no mês de julho, olha só, eu tô cheio dos detalhes aqui.
Eu gosto bastante de astrologia, tá? Não essa astrologia assim, né? Mas eu me acho assim, acho que eu tenho bastante do signo de câncer. Mas o meu ascendente é gêmeos. Aí que eu acho que ligou bastante, né? Que eu ter esse gosto pela comunicação. Desculpa te interromper.
Não, que é isso. Suzana, nós sabemos que essa interação, essa interatividade entre as culturas, nós sabemos que o livro é um importante veículo. A questão da cultura local, né? Na Biblioteca Municipal de Brusque, qual é o acervo? O que que nós temos de material que fala sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre o nosso estado? Como está a biblioteca nesse sentido?
Quando eu entrei na biblioteca, há 22 anos, já havia um destaque ali na biblioteca para o acervo local, para o acervo de Santa Catarina. E aí, como eu tinha formação, eu dei continuidade e até busquei que a gente, né, continuasse, né, dando esse valor, né, esse destaque. Então, a gente tem na Biblioteca Pública Municipal, sim, a gente tem um acervo bem bom sobre a cidade de Brusque, tanto, né, de história, de cultura, temos diversos autores, e também de literatura, que eu acho bem importante, né, a gente, e assim, nós somos bastante interessados. E nessa questão, até vou ressaltar, a gente tem um projeto que o bibliotecário Kleber começou, se eu não me engano, no ano passado, tá, que é um projeto fixo, que é de autor, né? Um projeto de bate-papo com o autor. Então, tanto o autor brusquense ou o autor que publica alguma obra assim relacionada a Brusque, nós temos ali um calendário, né? Que a gente organiza eventos. Estamos nesse momento com a pandemia, então tudo isso está, digamos assim, stand-by de certa forma, né? Mas sim, nós temos essa preocupação tanto em ter o acervo, né? Em um acervo bem bacana. E assim, inclusive tem os livros de uma escritora chamada Suzana Mafra, que sou eu, né? Lá junto com todos os outros, né? Então a gente tem livros, né? Nós temos do Saulo Adame, né, que é um autor que publicou bastante aqui, ele mais livros de história. Nós temos aqueles livros, por exemplo, o Álbum da História de Brusque, que eu considero uma das principais obras, né, do acervo da cidade, até uma obra que a gente não empresta, é mais para consulta local, que a biblioteca, ela ainda precisa fazer esse papel de guarda também, né? E aí a gente tem obras esgotadas, a gente não pode deixar que alguém, né, que aconteça alguma coisa com ela e a gente perca esse acervo. Então, a gente faz todo esse papel de coleta, né? Existe, a gente chama de depósito legal, que as pessoas podem fazer o depósito, assim como existe lá a nível nacional, na Biblioteca Nacional, ela pode vir fazer um depósito legal aqui com a gente, né? E a gente, assim, faz tudo que pode para divulgar, assim, né? Nós temos as redes sociais, estamos nessa batalha, né? Para conseguir que as pessoas, né? Ali, esse espaço, né? Mesmo assim, nas redes sociais, tal, assim como todo mundo hoje tá. Mas, assim, eu, no caso, muito mais a nível profissional e institucional, né? Que eu acho bem importante.
Muito bem, Suzana, em 2010, no ano de 2010, você recebeu inclusive uma menção honrosa no prêmio Hernani Cidade de Portugal, tirou o primeiro lugar. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho dessa emoção, né? Deve ter gerado uma emoção interessante aí, né?
Foi. Eu tô rindo aqui, né? Porque assim, naquela época ainda não, a gente já tinha a rede social, né? E inclusive eu tinha um blog. Então esse poema que acabou ganhando essa menção honrosa, que se chama Riscado, eu fiz assim, foi um desabafo, porque eu estava começando com o meu blog Borboletras e eu achava assim que pouca gente acessava o meu blog. E aí o poema Riscado, ele é um desabafo. É lógico que existe ali um trabalho, né, de linguagem e tal, porque a gente, né, se esforça, né, para fazer um texto bacana, assim, né?
E continua escrevendo?
Eu escrevo, sim. Eu continuo bem pouco, porque eu realmente, a minha energia não dá conta de... gostaria de estar escrevendo mais. Mas só continuando ali, o Riscado foi muito legal. Fiquei muito feliz, mas eu ainda acho que o maior prêmio que eu ganhei, assim, de prêmio, né, tal, assim, pra mim, foi ganhar o Off Flip, tá? Que foi com o meu poema Ninguém. E quem estava na comissão, ali o Off Flip, ele é muito concorrido, tá? E até eu enviei depois outras vezes poemas que eu achei muito bons e nem se classificaram. Então aquela vez que eu enviei, o que faz tu classificar um poema? Tu tá com um poema muito bom e um tema assim, às vezes muito em voga também naquele momento, sabe? Porque existe o que a crítica tá gostando naquele momento.
Uma atualidade, né?
Exatamente. E aí o Ninguém que eu ganhei no Off Flip, pra mim assim foi o... Eu ganhei alguns prêmios, mas esse aí pra mim foi muito significativo, porque tava o marido da Marina Colasanti. Depois eu fiquei sabendo dos bastidores, porque aí tu vai lá, eu ganhei a viagem, ganhei um prêmio em dinheiro, né? E fui lá, estive na festa de Paraty, que é super legal, conheci Paraty, que eu não conhecia Paraty, e aí lá eu tive acesso a outros premiados também, e aí eu fiquei sabendo que quem estava na comissão que julgou foi o marido da Marina Colasanti, eu acho que agora o nome dele é Russomano, é alguma coisa assim, tá? E aí eu soube que ele estava na comissão e quando ele leu esse poema, que é Ninguém, é um poema assim meio duro de ler, um poema triste, sabe, assim.
Só aproveitando, seria o Afonso Romano de Santana?
Isso, esse mesmo. Nossa, que às vezes dá um branco, sabe? E aí o Afonso Romano de Santana, ele disse, meu, ele cantou, se encantou, se encantou, se encantou e não podia ser mais nenhum poema e tinha que ser o Ninguém. Então é isso que eu digo,
Que honra, né?
Porque, né, tem 1000 poemas concorrendo, né? A gente, não é que a gente, né? Mas é lógico, então eu acho assim que foi muito bom pra mim. Eu, assim, nossa, eu sou muito grata, assim, por tudo, assim, por tudo que eu conquistei. E, assim, não no sentido, assim, da gente ficar esnobre, mas no sentido da gente ver que é possível de dizer para as pessoas...
De valorizar, né?
Não, e de dizer assim, nossa, tu gosta disso? Vai, faz, né? Vai. Ah, porque eu sou filha, minha mãe é agricultora, o meu pai é um vendedor ambulante, que é de bicicleta. Lógico, eu já tive na minha família, tem outras pessoas cultas, assim, né? Que gostam de ler e tal. Não sou só eu, né? Mas eu acho assim, é tão bom. Eu acho assim, né? Tu pode estar numa pandemia, mas se tu gosta de música... Né? Se tu gosta de ler, se tu gosta de um poema, tu vai dar conta, né? Tu vai dar conta, porque isso
esse
vai
estar... Esse equilíbrio nesse momento vai é fundamental.
Exatamente, né? Isso vai estar alimentando a tua alma, né? Então é isso, assim, realmente assim, foram momentos muito bacanas todos eles, né?
E até para aproveitar, Suzana, trazer uma dica, uma orientação para os pais nesse acesso à leitura, nesse momento de pandemia, que as crianças de repente estão em casa, né? Naquele confinamento, digamos, naquele momento de pouca atividade social em razão aí da pandemia que nós temos, né? E a gente sabe que a questão da leitura nesse momento pode ser uma ferramenta importante, fundamental. Como fazer para que as crianças, os jovens principalmente, despertem o interesse pela leitura, pelo contato com o livro físico principalmente?
Eu acho assim bem importante que ter livros em casa, se a pessoa tem condições, né? Ou então recorrendo a bibliotecas, ou, né? Mas a gente sabe que tem, digamos assim, um livro custa em média de 20 a 60 reais, né? Então, e livros infantis a gente tem de 2 reais até. Mas eu acho assim muito importante se a família conseguir ter livros em casa. Eu acho que isso é fundamental. Pode ter o celular? Pode, né? Mas assim, propicie na sua casa, deixe livros na sua casa e se você puder ler, ter um momento assim de... Se você gostar, por exemplo, se você é um pai, uma mãe ou um irmão mais velho que gosta, né? Leu um livro e gostou, comente ali com aquele seu irmão mais novo, com seu sobrinho, olha, eu li esse livro, é tão bom, né? Uma coisa assim que chama bastante atenção para mim, e que eu e o Jaice até estávamos conversando ainda há pouco, hoje nós temos as séries, né? E eu assisto, eu assim como eu gosto de ler, eu também gosto de cinema. Assim, eu gosto de ler e também gosto de cinema. As séries boas, então eu vou contar aqui, as séries boas são boas porque tem um bom roteiro por trás. Não tem uma série boa que não tenha um bom roteiro. E esse roteiro, geralmente, quem faz é um escritor, né? Os filmes, a maior parte dos filmes bons hoje, eles são adaptados de livros. Então tá aí, né? Vamos ler, gente. Vamos ler, vamos tentar ler ficção, poesia, né? Conto, crônica. Por quê? Porque, eu li e não gostei. Pega um outro, é que nem filme. Eu vi um filme e não gostei. Pega outro, é que nem música. Eu gosto desse estilo aqui. Eu gosto da sertaneja. Eu gosto do samba. Não gostou desse? Vai buscar um outro. E é pra isso, por exemplo, assim, ó. Tem um filme que é antigo, mas que eu acho bem bacana. Nunca te vi, sempre te amei. Se vocês puderem um dia assistir, né? É um filme que eu recomendo. Ele é um filme mais antigo, na Anthony Hopkins. Ele é baseado em livro, inclusive, mais um, né? No livro da Ellen Ralph. Então, ali, ela coloca naquela época, se foi na época da Segunda Guerra Mundial, que lá na Inglaterra tinha toda aquela escassez de carne e tal, mas ela, a americana, encomendava livros lá da Inglaterra, né? E aí, ela comenta ali, nesse filme, que ela, antes de comprar um livro, ela busca ler na biblioteca, né? Então, olha só, porque assim, ela vai na biblioteca ler, aí ela vê que é bom e ela vai comprar. Sim, estou falando de uma outra época, mas eu estou dizendo por causa que ela não tinha condições, ela tinha pouco dinheiro. Então, primeiro ela descobria se era bom mesmo e depois ela ia comprar. Hoje em dia a gente tem Google, né? Antes de você comprar um livro, você vai ali, tem um PDF do começo do livro, você tem críticas, né? Então tá muito mais fácil. E os livros, né, Jaison? Eles estão lindos, a gente baba, né? Assim, da beleza deles, né? Então, e a gente sabe que hoje as crianças, todo mundo, eles estão gostando bastante de ler, da leitura.
Eu só quero falar que tem um ouvinte que ela mandou uma mensagem, a Elga. Tenho livros para doar aqui em casa. Tem como buscarem? E ela elogia a entrevista, diz que adorou a entrevista e ela queria o contato da bibliotecária. Eu não sei se vocês fazem esse tipo de... A gente tem que passar na biblioteca.
Como é que é esse relacionamento até com a comunidade?
Para receber as doações.
Sim, a gente assim, a gente pode buscar doação, né? Mediante agendamento. Como eu digo, com pandemia tudo é mais cuidado. Sim.
Dá para esperar, né? Dá para esperar um pouco.
Eu posso, depois eu encaminho para vocês todos os nossos endereços, né? O telefone eu já posso passar até aqui no ACE.
Qual é o telefone que eu...
96-8113, ela pode ligar para lá, conversar com um dos bibliotecários e, né, aí a gente verifica o tipo que é, onde que é a casa, e aí a gente tem sim um carro da fundação, né, que a gente pode, é lógico, a gente não vai sair a todo lugar buscando às vezes um livro, né, pra gente buscar tem que ter uma circunstância, ou na quantidade ou na pessoa não ter disponibilidade, né, a gente sempre vai fazer uma conversa. Hoje, por exemplo, a biblioteca está em funcionamento, tá, a gente está com atendimento ao público, mas assim com muito cuidado, um de cada vez, né? Se a pessoa sabe o título, a gente busca. Se a pessoa não sabe, quer ir lá olhar, é um de cada vez, higieniza a mão, né? Estamos fazendo empréstimo, estamos, mas aí a pessoa, ela devolve, fica tudo em quarentena.
Muito bem.
Então, todos os cuidados, e é assim que a gente está seguindo.
Muito bem. Mais uma vez, nós queremos agradecer, então, no dia do bibliotecário, a bibliotecária Suzana Mafra, também escritora, premiada, hoje presente aqui no programa da Hora, na pauta de Jairson Lorenzetti, com a participação também de Cleito Coutinho hoje aqui no programa. Nós sabemos que a leitura é que as histórias, de modo geral, elas não começam quando nós nos damos conta, né? Elas geralmente começam bem antes. Então é importante você ler, você ter, fundamentar, ter uma estrutura maior, que isso vai te ajudar na vida, com certeza, além de tudo, além do conhecimento e tudo mais. Então, mais uma vez, Suzana Mafra, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Ah, muito obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes e obrigada, minha linda cidade Brusque, tá? Eu amo a cidade de Brusque, tá? É uma cidade muito linda. Obrigada e um bom dia a todos.
Programa da Hora.
Peraí, vai de novo. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza deste mundo. Elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração.